Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos falar de inflação e ordenados e queremos ouvir a sua opinião. Temos ou não um problema com o nível dos ordenados em Portugal? O acordo de médio prazo para a melhoria de salários e competitividade, que foi assinado no final do ano passado na Concertação Social, está mesmo a contribuir para uma melhoria dos rendimentos? Importa recordar que este acordo previa um aumento de 20% do rendimento médio por trabalhador até 2026, começando já este ano com uma valorização salarial de 5,1%. Ora, queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Os ordenados estão mesmo a subir? Estão a compensar a inflação? Ou o poder de compra continua a degradar-se? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. E este é um debate que ganha força num período marcado por protestos sociais, pela subida das taxas de juros do Banco Central Europeu e pelos alertas feitos ontem por Mário Centeno contra uma subida generalizada de salários. E a tudo isto pode juntar-se o estudo do Banco de Portugal, que nos conta que entre 2006 e 2020 o salário real dos trabalhadores com ensino superior caiu 134 euros por mês. Só não caíram os salários médios de quem tem o ensino básico, isso por causa do aumento do salário mínimo. Ora, com todos estes dados em cima da mesa, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. As políticas que estão a ser seguidas, muito incentivadas pelas instituições europeias, estão a ter um efeito positivo ou poderão conduzir-nos a um empobrecimento generalizado da população? O aumento dos salários iria causar uma espiral inflacionista em Portugal, como alertou ontem o Mário Centeno, que é o governador do Banco de Portugal? E como avaliam os nossos ouvintes o pedido do Banco Central Europeu, que tem apostado numa subida das taxas de juros, o pedido para os governos reduzirem o apoio às famílias e às empresas? Faz sentido este apelo, numa altura em que tantas famílias e empresas continuam a atravessar graves dificuldades? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Pode também contribuir para este debate através do Facebook da TSF ou da página TSF na internet. Basta escrever a sua opinião. Ao longo do fórum irei respeitar e ler aqui alguns desses contributos. Aliás, é por aí que começamos. O contributo do nosso ouvinte Rui Ascensão, que escreve: mais do que um problema nos vencimentos, temos um problema com a formulação dos mesmos vencimentos. Deveriam estar focados em objetivos e consequente repartição de lucros, o que seria um win-win, ou seja, ganhavam todos. Mas a desconfiança mútua entre empregados e empregadores torna uma missão difícil. Os primeiros têm de deixar de olhar para os segundos como a árvore das patacas. Os segundos têm de deixar de olhar para os primeiros como uma despesa, mas sim como uma fonte de produção de rendimento. Esta fórmula de vencimentos por objetivos pode ser aplicada em todas as áreas e iria trazer prazer em trabalhar, escreve Rui Ascensão. Que opinião têm os nossos ouvintes? Temos ou não um problema com o nível dos salários em Portugal? Número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos esta reflexão com a ajuda do professor João Cerejeira, professor da Universidade do Minho. Bom dia, professor. Temos um problema com o nível salarial que temos no país?
Temos um problema e não é novo, não é? Portanto, isso já é uma das aquelas condições estruturais da economia portuguesa.
Esse é o verdadeiro problema.
Economia de salários baixos. É. E obviamente que foi agora agravado com a subida repentina, podemos assim dizer, do nível de preços, que não estávamos, digamos, habituados nas últimas décadas e que fez, de facto, a diminuição, teve um impacto, a diminuição real, expressiva, de um conjunto significativo de salários para um número grande de portugueses. Nós olhamos, quando olhamos para as estatísticas, quem fica protegido, até que vocês também disseram na vossa peça, foi quem tinha os salários mais próximos do salário mínimo, em parte. Portanto, o salário mínimo cresceu um bocadinho abaixo da inflação, mas acabou por ser dos níveis salariais que acompanharam mais o ritmo da inflação. E quem estava em níveis de salário médio até superior, salvo algumas profissões específicas onde as condições de mercado continuam por escassez de profissionais de mercado, e aí há um impulso dos salários para cima, no caso, por exemplo, dos técnicos em tecnologias de informação e comunicação, e aí os salários têm progredido a ritmos próximos da inflação, mas tudo o restante, nomeadamente quem está na função pública, teve quebras muito expressivas de salários. E isso é uma nota, portanto, quem tem, por exemplo, os funcionários públicos, em média, perderam salário em termos reais no último ano. É a mesma quebra, praticamente, que tiveram durante o período da Troika. E essa perda, convém dizer que é, ou seja, não é só num ano, portanto, ela continua nos anos seguintes porque não vai ser reposta, não é? Portanto, é uma perda permanente no seu rendimento. O lado disso bom é que, de facto, também a dívida pública portuguesa, em percentagem do PIB, teve uma queda muito expressiva e, portanto, tornou também o país menos vulnerável, por exemplo, a esta crise financeira que já sabemos que está a começar, mas não sabemos quando vai acabar e como é que vai evoluir, não é? Portanto, a dívida pública portuguesa estará, aparentemente, mais resiliente agora do que estaria há dois anos atrás.
Desculpa, professor, a nível salarial, começamos mal este acordo de médio prazo para a melhoria dos salários e competitividade?
Não, o problema do acordo de médio prazo é que não fosse possível, colocar, subir os salários por lei, portanto, não basta.
E este ano eram 5,1%? Ou seriam?
No caso, salário mínimo deve ter subido, até foi ligeiramente acima desse ponto, não é? Depois, o próprio acordo falha porque não reflete os 5,5% só em termos reais, só em termos nominais. Portanto, percebemos que são em termos nominais. Mas, mesmo assim, os salários não sobem por decreto, isto é. Ou sobem por decreto, no caso de salário mínimo, ou, se houver, contratação coletiva e depois portaria de extensão, que depois estenda aos setores respectivos a subida dos salários. Mas, mesmo assim, fica muitos trabalhadores que estão fora da contratação coletiva. E há muitas empresas que também pagam até acima dos valores fixados na contratação coletiva, e, portanto, mesmo que suba os salários por essa via, pode não ter efeito nenhum nessas empresas. Portanto, a primeira determinante dos salários, para além do papel do Estado no salário mínimo, que me referi há pouco, mas é exatamente o mercado que o determina, e nós temos um conjunto grande de empresas que não conseguem transmitir para os seus preços, portanto, refletir integralmente os aumentos de custos que tiveram, nomeadamente empresas, por exemplo, que vendem para o mercado internacional. E tivemos um choque grande do lado da oferta, o preço da energia, o preço das matérias-primas, portanto, subiu muito, e isso acaba por afetar a sociedade toda por um todo. Portanto, há quem fique mais protegido, há quem fique menos protegido. E o papel do Estado aqui é tentar minimizar os custos para aqueles que estão mais afetados por este choque. Agora, este choque externo quer dizer que nós perdemos riqueza face ao exterior. Agora as coisas aparentemente estão a melhorar, portanto o preço do petróleo, creio que já estava perto dos 70 dólares por barril. O euro, relativamente ao dólar, também conseguiu recuperar alguma da desvalorização que tinha, e portanto isso quer dizer que algumas das condições que tínhamos há um ano, do dólar mais forte, do preço da energia a subir, atualmente estão mais favoráveis. Portanto, há aqui algo positivo para este ano. A parte negativa tem a ver essencialmente com a parte dos juros e do custo do crédito para as famílias e para as empresas, portanto ficam também com menos margem para poder acomodar aumentos salariais. Eu acho que a principal preocupação deste ano, para além desta questão do rendimento, nós temos a preocupação adicional, que é fazer com que o desemprego não suba, ou seja, que não haja uma pressão no mercado de trabalho, no sentido de haver encerramento de empresas, que possa haver um aumento de desemprego. Se houver um aumento de desemprego, então a pressão para aumentar os salários ainda é menor ainda. Portanto, eu acho que este ano tem de haver um foco, talvez, relevante, prevenir o encerramento de empresas e, portanto, prevenir ou estar atento a aumentos pontuais do desemprego que podem vir a acontecer. Não é? Podem vir a acontecer. E acho que essa pode ser a preocupação fundamental, porque aí há uma quebra de rendimentos muito substancial. Portanto, aí não é só perder poder de compra face à inflação, é perder o salário, não é? Portanto, isso é mais preocupante para este ano.
E estamos a falar de um aumento do desemprego que tem vindo muito lentamente, mas consistentemente a subir, e poderá agravar aqui a situação. Como é que, tendo em conta isso que o professor acaba de nos dizer, como é que olha para as políticas que estão a ser seguidas, muito incentivadas pelas instituições europeias? Temos o Banco Central Europeu, por um lado, a subir as taxas de juros, que agrava as nossas contas ao fim do mês. Por outro lado, a pedir aos governos para rapidamente reduzirem os apoios às famílias e às empresas. De um ponto de vista social, este parece um apelo, a expressão não é muito do jargão económico, mas enfim, um apelo insensível, mas ele fará algum sentido, professor João Sargeira?
Assim, no caso português, os apoios às famílias se esgotaram, eles foram pontuais, portanto, foram aqueles 70 e tal euros e mais uns pozinhos para os formados, portanto, assim, umas, foram os apoios pontuais e que não foram permanentes, ou seja, a subida de preços foi permanente, os apoios foram pontuais e acabaram. Portanto, no caso do governo português, tem sido um excelente aluno para essas recomendações da União Europeia, aliás, tão excelente aluno que até conseguiu quase que ter, não ter um superávit, mas quase nas contas públicas e, como eu disse há pouco, uma redução quase histórica do peso da dívida pública no PIB. Portanto, eu acho que a sociedade e os contribuintes portugueses são todos parabéns, porque estamos a fazer exatamente aquilo que o Banco Central Europeu recomendou para outros países. Repara, há outros países em que a subida dos salários, de facto, está indexada à inflação. Aqueles que têm uma negociação coletiva mais centralizada, em alguns casos, a subida dos salários foi mesmo a par da inflação. Portanto, nós não tivemos isso e, portanto, e as políticas do governo, em termos dos tais apoios sociais que referi há pouco, têm sido mesmo do bom aluno, comportado, muito, muito comedido na sua despesa e, portanto, nesse aspecto, eu acho que o Banco Central Europeu está muito satisfeito com o nosso governo.
E devemos ser bons alunos perante o apelo do professor Mário Centeno, quando ele vem dizer que um aumento generalizado de salários teria efeitos prejudiciais. No momento poderia ser uma boa solução, mas a médio prazo veríamos que todos perdíamos com os aumentos generalizados de salários.
A um nível europeu faz sentido, a um nível nacional não, não é? Portanto, a nível nacional, primeiro, nós grande parte da inflação que temos, a inflação importada, aliás, a nossa inflação até está ligeiramente abaixo da média europeia. Portanto, é uma inflação importada, vem do exterior por via da oferta e atendendo à perda real de poder de compra que já se verificou, já começamos a observar quebras na procura. Só uma nota que nunca foi referida na comunicação social, nas últimas contas, no último trimestre, portanto, que temos as contas nacionais, nós verificamos que há uma quebra real das despesas dos portugueses em meios alimentares. Quando analisamos, há um crescimento da procura interna, um crescimento do consumo de maneira geral, mas quando olhamos para a rubrica das despesas em bens alimentares, há uma quebra real. Isso quer dizer que já começa a haver um aperto forte, uma contração forte na despesa, e estamos a falar de bens que são essenciais.
Aliás, a DEC recentemente dizia-nos que, acho que se a memória não me falha, 44% dos portugueses já estavam a cortar na alimentação.
Isso reflete-se nas contas nacionais, portanto, ainda é uma... que eu estava a apontar, portanto, uma coisa é um inquérito por genérico, não é? Outra coisa é ir mesmo exatamente às contas nacionais e verificar na rúbrica. Eu creio que isto é sintomático de uma pobreza escondida que é em Portugal. Quando a rúbrica que cai é a despesa em bens alimentares, portanto, é sinal que há aqui um mal-estar social forte. E, portanto, obviamente, falar em apoios sociais mais reduzidos, podemos falar em países mais ricos, portanto, tem outra estrutura de apoio social que não é a realidade portuguesa. Os apoios sociais que tivemos em Portugal foram pontuais. Portanto, podem ter, digamos, resolvido não, portanto, mitigar um bocadinho o impacto ali no final do ano, mas esgotaram. Foram pontuais, como eu disse.
E tendo em conta essa alerta que o professor acaba de nos fazer, de que temos aqui uma inflação importada, não é por estarmos a viver acima das nossas possibilidades que a inflação está a subir, recuperando aqui uma frase dos tempos da Troika, mas tendo em conta estes motivos da inflação importada, as medidas que estão a ser aplicadas fazem sentido, são eficazes, ou é pior a emenda que o soneto?
Não sei bem que medidas são, portanto, a medida principal para controlar a inflação é a subida dos juros, não é? E esse é um instrumento que o Banco Central Europeu tem. É evidente, depois temos um bocadinho este show-off da ASAE nas grandes superfícies e tudo, portanto, isto tem um impacto político de comunicação, mas não tem efeito absolutamente nenhum, portanto, isto é completamente inconsequente, não é assim que se combate a inflação com inspeções e, portanto, achar que se consegue controlar tudo. Esse é o problema, o grande problema, por vezes, dos políticos acharem que conseguem controlar tudo e conseguem controlar a economia como um todo. Isso é impossível. A forma que temos aqui de combater a inflação é aumentar a oferta, ou seja, aumentar aquilo que produzimos e produzirmos de forma mais eficiente e mais barata. Essa é que é a solução. E aí, as medidas do governo deviam ser também olhar para esse sentido. E, portanto, se há problemas até de concorrência, que tem vindo a ser falado, portanto, alguma concentração de mercado em grandes superfícies, etc., então, quer dizer, temos que diminuir as barreiras à entrada de novos operadores. E, portanto, tem que ser por aí. Aumentar a oferta é a forma mais prática, digamos, e mais eficaz de diminuir a inflação. E quem diz o mercado da distribuição alimentar, isto também, por exemplo, o mercado das telecomunicações, nós temos três operadores há mais de, sei, talvez há duas décadas, e não há entrada de mais ninguém neste mercado. Portanto, são mercados profundamente cartelizados e aí a autoridade da concorrência tem que ter um papel fundamental e tem que ter os meios para agir quando há abuso de exposição dominante. E aí no governo tem falado muito pouco sobre isso. Portanto, tem estado mais preocupado com ações, digamos, mediaticamente, com impacto maior, atribuir culpas, digamos, a A, B ou C, mas depois do ponto de vista da efetividade das ações é muito reduzido, portanto provavelmente não vai ter efeito absolutamente nenhum desse ponto de vista.
Obrigado, professor João Sargeira, por lançar o debate que fazemos hoje no Fórum TSF, professor da Universidade do Minho, lançando aqui um debate para o qual volto a convidar os nossos e as nossas ouvintes. Temos ou não um problema com o nível dos salários em Portugal? Os aumentos de ordenado estão a compensar a inflação? E um aumento generalizado de salários, que aliás é uma das reivindicações que tem marcado quase todos os protestos sociais a que temos assistido nestes últimos tempos, aumentos salariais exigidos pelas principais centrais sindicais. Este aumento de salários iria causar uma espiral inflacionista, como alertou ontem Mário Centeno, governador do Banco de Portugal? E como é que os nossos ouvintes olham para o apelo do Banco Central Europeu, que diz que os governos têm que reduzir rapidamente o apoio às famílias e às empresas? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. E tendo em conta, aliás, como acabou de nos explicar o professor João Sargeira, tendo em conta os motivos desta inflação, que tem motivos externos, que é importada, tendo em conta os motivos desta inflação, as medidas que têm sido aplicadas fazem sentido ou poderão conduzir-nos a um empobrecimento generalizado? Queremos ouvir a sua opinião, ou se inscreve através do 808-202-173 ou pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E a nossa ouvinte Irene Reis escreve: o Banco Central Europeu deve estar a falar dos países mais ricos, com certeza. O problema é que não. A nível de salários, estamos no fim da tabela, escreve Irene Reis. Mas olhando para os preços da habitação ou de alimentos, aí já estamos no topo da tabela europeia, ultrapassando até alguns países mais ricos. Bom dia, Nuno Reis, está desempregado, liga-nos de Montemor o Velho. Qual é a sua opinião?
Bom dia Fórum, bom dia a todo o auditório. Eu quero só passar aqui uma pequena história, em primeiro lugar, para contextualizar o racional que quero apresentar. Há uns anos largos encontrei um dentista meu amigo que deixou de trabalhar em Portugal, apanhava um voo low cost à segunda-feira, trabalhava em Inglaterra até quinta-feira e à sexta-feira de manhã já estava em casa com a família onde passava o fim de semana. Ou seja, ele tinha um ordenado inglês, pagava impostos ingleses, mas vivia mais de metade do tempo em Portugal. Depois também ouvimos sempre dizer que, por exemplo, os gestores das grandes empresas têm como justificação ordenados mais elevados porque estamos a falar de mão de obra internacional. Ou seja, como estamos a competir no mercado internacional de trabalho, temos que estar a pagar ordenados estrangeiros ou internacionais. Mas hoje em dia a mão de obra já toda ela é internacional. Nós temos nepaleses a trabalhar em Odmira, temos portugueses a trabalhar em Luxemburgo e cada vez mais a mobilidade não existe só nos quadros de topo, mas existe em todos os quadros. Isto faz com que as empresas tenham que perceber que os ordenados têm que ser proporcionais ao valor da mão de obra a nível internacional, porque nós estamos a pagar casas com valores internacionais e estamos a receber ordenados portugueses. Por isso, Schengen e os voos low cost trazem desafios que as empresas têm também que acautelar na proporção dos salários. Obrigado, um bom dia a todos.
Obrigado, Nuno Reis. E que opinião tem o empresário Carlos Pinto, nos escuta em Guimarães? Bom dia.
Bom dia, cumprimentos a todos os ouvintes e à TSF. O meu tema, eu vou-me debruçar sobre a questão dos salários. Em primeiro lugar, eu desejo que o salário mínimo em Portugal não são 765 euros. Um empresário paga 1.100 euros é quanto um funcionário ganha. Porque tem subsídio de férias, subsídio de Natal e depois há segurança social. Portanto, a empresa que paga 765 euros, que é o salário mínimo, no final, no fim do mês, são 1.100 euros. É quanto custa um salário. Se me perguntar que é pouco, é. Mas agora há uma coisa que eu quero dizer, Sr. Cássio. Nem todas as empresas estão em condições de suportar isto. A indústria têxtil que aqui na zona norte do país emprega dezenas de trabalhadores, que tem uma concorrência feroz com outros países, essencialmente com a Turquia, que o salário mínimo são 450 euros, tem uma certa dificuldade. Eu aqui há dois meses tive um alto responsável de um grande partido do PSD e fiz esta proposta e disse-lhe mais ou menos o seguinte: olha, o país tem que fazer o seguinte: as empresas, em vez de pagar 23% de segurança social, pagam 15%. A diferença dos 15 para os 23 é para pagar ao funcionário. Evidentemente que isto vai dar um déficit depois na segurança social. Mas o governo não anda com aldrabices e mais aquilo, pega no seu orçamento, o déficit dá 1 milhão ou 10 milhões ou 3 milhões e põe esse déficit na segurança social. Porque as pessoas, o país anda distraído, sabe porquê? As pessoas esquecem-se que nos últimos 6 meses, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, a indústria têxtil está em crise. Aqui no norte do país. As pessoas não sabem disso. Há pessoas que já estão em layoff. Há empresas em layoff. Há empresas que já começam a dar feiras ao pessoal. Muitas. Façam o diagnóstico, ouçam e vejam se isto é real ou não é real o que está para acontecer. E se isto continuar, porque há uma crise grande, evidentemente que as subidas só salva a cebola, salva a batata, e as empresas, os juros, quanto é que não estão a sofrer consequências graves com o agravamento das taxas de juros da banca? A banca, as empresas têxteis não estão a sofrer um agravamento terrível com esta situação? E mais, se isto continuar, eu espero que não, dentro de meses, 2 ou 3 meses, vão falir muitas empresas e vão haver milhares de trabalhadores no desemprego. E se fizerem um estudo aqui, há várias empresas aqui da Zona Norte, de Vila do Conde, Barcelos, Guimarães, Santo Tirso, Famalicão, Faço, se fizerem um estudo aos empresários, a todos esses empresários, e vão verificar que o que eu digo está dentro da realidade. E o governo tem que estar atento a isso, porque o setor têxtil é o setor que mais emprega gente em Portugal. E nós temos concorrência feroz, não só da Turquia, da Índia e coisas parecidas. Nós fabricamos, por exemplo, a indústria têxtil é das melhores do mundo. Ninguém fabrica melhor que nós. Ninguém fabrica. Agora lutamos com desigualdades sociais de preços e de situações. E, portanto, a minha situação, estão a alertar o governo para esta situação e só espero que estas minhas ideias não se concretizem, porque senão, bom, e já agora aconselho a TSF, numa oportunidade de ter de fazer um fórum, ouvindo determinadas empresas aqui em Guimarães, nesta zona que eu disse, nestas 10 ou 13 ou 14 cidades de Guimarães, e vejam que eu estou a falar a verdade. Obrigadinho pela atenção.
Obrigado, Carlos Pinto, pela sua participação aqui no Fórum TSF. Bom dia, professor João Duque, bem-vindo também a este debate, economista, professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão. Professor, temos ou não aqui um problema com o nível médio dos salários em Portugal?
Temos um problema porque são baixos, não é? E nós sabemos isso, e sabemos que os portugueses também contam um pouco no peso da Europa, e portanto, aquilo que é o nosso contributo para o índice europeu de inflação é muito pequeno. Portanto, não devemos descontrolar a inflação local, estou de acordo no sentido de tentarmos estar em linha com aquilo que são as políticas monetárias europeias, mas quer dizer, mesmo que Portugal tenha um desequilíbrio, esse desequilíbrio não vai beliscar absolutamente nada, porque nós precisamos 2,5%, sensivelmente, no peso da União Europeia, e, portanto, não é 2,5% que vão fazer mexer o indicador de inflação na Europa. Quem são os pesos pesados? Bom, são os países do centro da Europa, e a Alemanha, são os grandes países, a França, a Itália, e, portanto, esses países têm imenso peso. A Espanha também tem imenso peso, porque tem uma população grande e tem um PIB elevado dentro do cómputo geral. E, portanto, como a política monetária europeia é definida tendo em conta aquilo que é a inflação na Europa, então é para essa inflação que se usam os instrumentos, e é por isso que a política, neste momento, monetária, através da subida das taxas de juros de curto prazo, nomeadamente nas taxas de cedência ou de captação de liquidez por parte do Banco Central face aos outros bancos, então isso é feito exatamente para prevenir e combater a inflação geral da Europa. Agora, nós não devemos estar desalinhados, porque se estivermos completamente desalinhados, depois também não temos o benefício de, quando tivermos o equilíbrio, estarmos em linha com o benefício desse equilíbrio, porque a inflação é má, em termos gerais, para os trabalhadores, e já perceberam porque é que é má, para quem não se recordava, porque normalmente os salários sobem sempre menos do que aquilo que é a subida dos preços em geral. Agora, como eu repito, de facto, nós temos um problema geral de salários baixos que está relacionado também com aquilo que são as condições de venda e dos nossos produtos no valor acrescentado que conseguimos introduzir em cada unidade que vendemos. Portanto, nos produtos de exportação, se nós tivéssemos marcas muito fortes, nós éramos preferidos face a outros que, mesmo produzindo mais barato e colocando a preços mais baratos, nós podíamos beneficiar disso. Nós só temos um sítio ou um espaço, mais ou menos, que onde nós podemos, ou nichos, não é? Coisas de nichos, ou então, digamos assim, temos umas condições naturais para atrair o turismo. E se tivermos boas condições, podemos praticar uns valores, um preço que, enfim, já permite uma remuneração mais elevada daqueles que colaboram nessas empresas. Agora, digamos que as nossas grandes marcas não existem. Nós não temos uma marca nas 500 maiores marcas europeias. Não temos uma. Países pequenos têm várias marcas. Os holandeses têm várias marcas. E, portanto, são um país pequeno. E, portanto, não é o facto de ser pequeno que não quer dizer que não possam ter investido em marca. E quando as pessoas compram um objeto de marca, estão a pagar o tangível, que é aquilo que se compra, efetivamente, que custa fazer a coisa, e mais a colocação no local de compra, mas depois o intangível, que é a utilização do valor de marca. E esse intangível é muito superior, muitas vezes, ao valor do tangível. Portanto, aquilo que nós devíamos fazer, é aumentar, de facto, o valor da marca dos produtos que estamos a vender. No caso de nós, nos vinhos, nos sapatos, conseguimos fazer uma progressão notável, e porque se investiu na marca e investiu, por exemplo, em design. O design, pronto, parte de uma forma de estar no mercado e de trabalhar. Não é propriamente que custe a hora do designer que está ali a trabalhar. É mais a inspiração, é mais o ímpeto inovador. E, portanto, esse ímpeto inovador, esse espírito que nós conseguimos conquistar na fileira do calçado, foi muito importante para, inclusive, fazer modificar a forma como o sapato português hoje é vendido no mercado internacional face àquilo que era. Porquê? Porque se descobriu que não se conseguia competir com aqueles que vendiam chinelos a preço de sal.
E olhando para os motivos desta inflação, muito, muito importada, são motivos que vêm muito fora, um aumento de salários iria causar uma espiral inflacionista, como alerta ontem Mário Centeno?
Um aumento dos salários na Europa, sim, é generalizado na Europa. Como eu comecei a referir, nós temos um peso muito pequenino.
Mas nós cá dentro, um aumento dos salários. Por exemplo, se fosse cumprido aquilo que foi assestado no Acordo de Concertação Social, que era aquela recuperação do poder de compra, começando já este ano com uma valorização salarial de 5,1%. Se fosse cumprido este ponto do Acordo de Rendimentos, um aumento generalizado de salários em Portugal poderia contribuir para uma espiral inflacionista?
Duvido que contribuísse para uma espiral inflacionista. Estou a falar de espiral inflacionista. Porque Porque nós temos uma economia altamente aberta. Muita da nossa inflação é importada. Portanto, nós sentimos isso no início, claramente com a subida dos preços dos combustíveis, da energia, dos adubos, no caso da alimentar, depois, da falta dos chips e da pressão que isso que trouxe, na subida de produtos ao longo das cadeias de valor por causa das interrupções da distribuição, etc. Portanto, houve uma série enorme. Há matérias-primas, não é? Nós importamos as matérias-primas todas, os metais nobres, etc. Portanto, quando se está a falar de que os portugueses, o facto de serem aumentados, estão a fazer uma pressão inflacionista, é que ser, eu gostava que mostrassem mais dados. É possível que o Sr. Governador tenha dados que permitem alicerçar a sua posição. De qualquer das formas, eu diria que à partida, eu não estou a ver assim uma pressão muito grande do mercado nacional, especialmente porque estamos a falar de aumentar quem? Pessoas que têm parte dos rendimentos, mas passa, quando, por exemplo, em termos sociais, se entrega dinheiro às pessoas, e o Governo, por exemplo, primeiro não aumentava as pessoas, mas depois dá-te cheques, então e os cheques já não fazem pressão na inflação? Portanto, naturalmente que, quando nós estamos a aumentar salários de pessoas que ganham muito pouco, naturalmente que é inevitável que essas pessoas comprem um bocadinho mais, mas não serão elas, muito provavelmente, que vão fazer pressão, e muito menos na Europa. Então, isso aí discordo totalmente. Agora, a pergunta que se coloca é se Portugal, as empresas portuguesas, têm espaço para acomodar subidas de salários que depois, ao repercutir em preços no mercado, ou interno ou internacional, conseguem fazer vingar essa subida de preços, sem que tenham uma quebra de procura acentuada.
E isso é
perigoso.
E essa é uma questão essencial. Obrigado, professor João Duque, por nos ajudar também neste debate. E é por aqui, exatamente, que começamos a conversa com o Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, o José João Vieira Lopes, que é também o porta-voz do Conselho Nacional das Confederações Patronais. Pedindo aqui emprestada a pergunta que nos deixa o professor João Duque. João Vieira Lopes, as empresas portuguesas têm espaço para acomodar uma subida de salários?
Bom, o problema da subida de salários tem a ver com várias vertentes. Por um lado, há empresas e há setores que têm forte concorrência internacional e que, portanto, podem ter, em algumas áreas, situações condicionadas, especialmente se o peso da mão de obra for importante, se o peso dos salários do pessoal, os custos de pessoal foram importantes. Há setores onde, de facto, o peso da mão de obra é muito importante e há outros onde não é assim tanto. E há, acima de tudo, aquilo que tem, no fundo, estado na base dos aumentos de salários em Portugal, que é a falta de pessoas para trabalhar e falta de pessoas, nomeadamente, qualificadas. E as empresas concorrem entre si pelas que existem e, portanto, isso também tem forçado, digamos, a subida dos salários. No entanto, as questões colocadas, quer pelo Banco Central Europeu, quer pelo Presidente do Banco de Portugal, têm que ser um bocado relativizadas, porque normalmente estas instituições têm-se enganado com uma frequência bastante grande. É preciso ver que ainda não há muito tempo diziam que a inflação era uma questão meramente conjuntural, hoje já dizem que é estrutural. Portanto, eu concentrava mais em perceber porque é que e como é que em Portugal as empresas podem encarar o problema dos salários. Bom, em primeiro lugar, evidentemente que em geral, se as pessoas tiverem mais dinheiro, há maior consumo, e o mercado interno, independentemente dos grandes objetivos do país em termos de exportação, mas o mercado interno, aliás, como se viu, por exemplo, durante a pandemia, é um elemento estruturante do mercado e que, no fundo, há todo, das 400 mil empresas que existem com maior organização, 99,7 são pequenas e médias e micro, há 1000 e tal empresas grandes, portanto 1200 ou 1100 empresas grandes, e é aí é que estes dados se jogam também em termos de desemprego, desses aumentos de empresas, e portanto, neste momento, enfim, penso que por vezes fazem-se análises macro, é tudo muito bonito, mas o que é necessário é ver se as empresas têm capacidade de aguentar, o tecido empresarial tem capacidade de aguentar. O acordo de concertação social definiu um mínimo de 5,1%, que é um mínimo, claro, como eu já referi, quer por questões de concorrência internacional.
E imagino que muitos dos nossos ouvintes estejam a pensar, quem me dera ter tido um aumento de 5,1%.
As estatísticas que existem ainda não estão completas, mas a média dos contratos coletivos, digamos, não se afasta dos aumentos dos contratos coletivos, até agora não se afasta muito disso. E isso também é muito importante que, do mesmo modo que, enfim, as empresas estão organizadas, também as pessoas estejam organizadas nos sindicatos para haver uma negociação mais representativa de todas as partes. Agora, para nós, neste momento, a questão base é precisamente essa. Ou seja, qualquer empresa, e isso foi o que disse a pessoa que interveio antes de mim, qualquer empresa, desde que possa repercutir nos preços, até é positivo para a empresa pagar mais, como digo, aumenta o mercado interno. Os 5,1 não são sequer o valor da inflação, portanto a inflação, enfim, aproxima-se 8, 9, 10%, se bem que agora vá diminuir ligeiramente, mas já é em cima do ano anterior, e há um problema fundamental neste momento em Portugal, que é uma retração, vai haver uma retração do mercado, porque as subidas das taxas de juros vão afetar o rendimento disponível de muitas famílias, em particular até pela questão da subida bastante acentuada das prestações em termos de habitação. Portanto, eu diria que neste momento não há nenhuma, digamos, nenhum milagre que possa, digamos, definir nenhuma política estrita. Tem que ser uma política diversificada. Existem pedidos de aumentos de salários que são realistas, pedidos de aumentos de salários que são irrealistas e que, se fossem praticados, corriam o risco de arrebentar com grande parte do tecido empresarial. Por isso, eu diria que, neste momento, a questão dos salários é uma questão importante para muitas empresas. Acho que está a ser feito um esforço, em geral, para suprir, digamos, as dificuldades que existem neste momento, mas não me parece que neste momento se possa, digamos, tomar como posição base que só são os salários que contribuem para a inflação. Ou seja, houve de facto aumentos de combustíveis e energia, que estabilizaram agora aproximadamente, houve aumento de muitas matérias-primas, houve estatisticamente um aumento muito maior dos preços em termos de produção do que em termos dos preços de venda dos produtos, ou seja, as empresas em geral absorveram uma parte desse aumento de custos, não a totalidade. O aumento da produtividade é muito importante nessa área para as pessoas libertarem meios com capacidade de pagar melhores salários, e aí infelizmente há muitas áreas onde nós estamos bastante atrasados. Enfim, temos cerca de 70% da produtividade média europeia, Isso é uma área onde até agora nunca houve políticas muito intensas para trabalhar essa área.
E obrigado, Engenheiro João Vera Lopes, por nos ajudar no debate que fazemos aqui no Fórum TSF. É o Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, também porta-voz do Conselho Nacional das Confederações Patronais. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Temos ou não um problema com o nível dos ordenados em Portugal? Os aumentos que temos assistido compensam a inflação ou temos uma degradação cada vez maior do poder de compra? Como avaliam o pedido do Banco Central Europeu para os governos reduzirem rapidamente o apoio às famílias e às empresas? E tendo em conta os motivos desta inflação, as medidas que estão a ser incentivadas pelas instituições europeias, como a subida das taxas de juros, são eficazes? Ou corremos o risco de contribuírem para um empobrecimento generalizado? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Vamos ouvir a sua opinião já a seguir ao Noticiário das 11. E retomamos o debate hoje, onde avaliamos este problema do nível dos salários em Portugal e perguntamos se os aumentos de ordenados estão ou não a compensar a inflação e como é que escutam o apelo do Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, de que um aumento de salários no país iria agravar a inflação. Queremos também saber como avaliou o pedido do Banco Central Europeu para os governos reduzirem rapidamente os apoios às famílias e empresas. Tendo em conta as características desta inflação, fazem sentido as medidas que estão a ser aplicadas? Correremos o risco de assistir a um empobrecimento generalizado da população? João Barbosa participa no debate online e escreve: a União Europeia, num contexto difícil dos mercados mundiais, tenta encontrar soluções para combater esta alta inflação. E isto, claramente, afeta mais as economias mais deficitárias. Portugal é um país, claro, com uma economia débil, assente num capitalismo periférico baseado em salários baixos. O problema está essencialmente na forma como nos organizamos financeiro e economicamente. E este é um problema que debatemos desde o 25 de Abril e para o qual ainda ninguém encontrou uma solução milagrosa. Bom dia, João Rodrigues, é gestor, liga-nos da Albufeira. Bem-vindo a este debate.
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todos os ouvintes. Eu, em relação a este assunto, lembro-me sempre de uma situação que é sol na era e chuva no naval. Ora bem, começando por perceber o que o BCE faz. É perceptível, nós estamos numa comunidade europeia, nós sabemos qual é o perigo da inflação e a regra na gestão e na economia é que as taxas de juros têm que subir para evitar que haja mais consumo e, por consequência, afetar mais a procura face à pouca oferta que existe e, portanto, não haver consumo. Mas, infelizmente, nós estamos num país pobre, dentro de uma comunidade de países ricos. Ou seja, o nosso problema não é com o consumo em si, é com a subsistência. E o banco BCE, ao tentar subir as taxas de juros de maneira desenfreada, está a pensar no consumo supérfluo, naquele consumo que nós consumimos, comprar mais um automóvel, como mudar a mobília da casa, etc, etc. Viajar e tudo mais. Mas em Portugal, o assunto que está aqui em pauta não é esse, é uma questão de sobrevivência. É taxas de juros, porque nós também somos do país que tem mais proprietários de casa própria, e depois também o aumento dos produtos, dos bens e serviços essenciais. Mas este é o grande dilema que nós temos aqui em relação à nossa questão, que é muito complicado, porque nós estamos numa comunidade europeia, também nos sabe bem as ajudas comunitárias para nós podermos desenvolver, os subsídios e tudo mais, mas nós estamos a concorrer com gente que é muito mais populosa do que nós e que tem um nível de vida muito superior. Mas lembro-me sempre também em relação a isto do Dr. Hernani Lopes, quando era vivo, e do Dr. Medina Carreira, que me diziam sempre isto. Eu conhecia-os e falava com eles muitas vezes, e eles diziam-me isto. É assim, olha, a nossa economia, para nós podermos resumir, é como uma casa de família. Se nós temos salários altos, podemos aspirar a ter um consumo elevado. Se nós somos pobres, infelizmente temos que nos gerir com aquilo que temos, e esse é um facto. E, portanto, todos nós tivemos estes dilemas nas nossas próprias casas. Talvez tenhamos vizinhos que tenham sido mais ricos ou que eram mais ricos,
e nós não tínhamos tantos meios económicos e, portanto, reclamávamos com os nossos pais porque é que não posso ter as mesmas coisas que aqueles têm. Não podemos porque não temos. E esse é o grande facto. Tirando agora para o caso presente que nós estamos a falar, que é a situação se os ordenados são altos ou se são baixos. Eu acho que o nosso país, e aí dou razão ao Mário Centeno, nós não podemos subir desenfreadamente porque depois vamos ver a inflação a subir mais. Isso significa, se nós subirmos para 10%, é claro que os produtos vão subir, não nos 10% correlativos, mas na força ou na percentagem em que os ordenados estão lá indexados. E aquilo que hoje compramos, um cabaz de compras que podemos dizer que é de produtos básicos, custa agora 230 euros, irá para passar para 240 ou 250 euros. Portanto, isto não é uma forma de resolver o problema. Qual é a forma? E isso eu sempre pratico nas empresas onde estive a gerir, que é partilhar os resultados que a empresa tem. Quando a empresa tem a responsabilidade moral de chegar ao fim do ano e premiar os colaboradores, não criando nisto uma obrigatoriedade ou uma situação definitiva que depois, se a empresa não tiver capacidade de gerar os mesmos rendimentos que obteve no ano mais produtivo e no ano melhor, depois não se afunde no ano seguinte, portanto. E também para fazer com que os colaboradores, os trabalhadores, percebam exatamente que se podem partilhar o sucesso da empresa, também devem partilhar o insucesso, ou seja, não sendo aumentados, ou até fazendo algumas reduções em prol da manutenção de postos de trabalho. Portanto, nós temos aqui estes dilemas que nós estamos a fazer. O que eu acho é que, em consciência, os empresários, mas também os trabalhadores, porque depois, infelizmente, os trabalhadores também se habituam a ter sempre proventos e começa-se a achar uma coisa extraordinária no início, passa a ser uma coisa trivial e, portanto, estão sempre também a querer reivindicar mais, e é normal, isso é humano. Portanto, eu acho é que o Governo devia dar aqui, sim, um sinal muito importante, que era mexer na taxa fiscal. Porque o Governo, quando tem uma agenda de trabalho digna e que quer aumentar o ordenado mínimo, que neste caso foram de 700 para 760 euros, de 730 ou 720, e quer em 2 ou 3 anos aumentar 20% o ordenado das pessoas, não pode manter a mesma taxa castradora, especialmente em IRS. Porque depois, há muitos casos, eu tenho funcionários e trabalhadores que trabalham comigo, que são meus colaboradores nas empresas que eu dirijo, que por 10 ou 15 euros no final do ano, passam para um escalão superior de IRS, em que o Estado não tem qualquer tipo de preocupação com eles, dizer assim, olha, você passou em 15 euros, e vão pagar mais em impostos, mesmo com aumento, do que o que tinham em líquido antes de terem o aumento. E isto é uma coisa perfeitamente inconcebível. Portanto, o nosso Estado devia estar preocupado em estar perto da população, saber quais são os problemas reais e criar políticas para incentivar isto. Porque se não incentivar isto assim, isto irá ser uma situação de falta de competitividade também da economia portuguesa. Porque a economia portuguesa, nos seus mainstreams, está a concorrer com países que ainda têm mão de obra mais baixa, que é o caso da agricultura, é o caso dos textos, é o caso muitas vezes do turismo, com mercados emergentes. E se aumentar os valores de salários e aumentar o output do produto, não é, na venda internacional, automaticamente cai. E nós ainda não temos uma imagem firmada no mercado, tal como os alemães dizerem que um carro fabricado em Portugal irá valer tanto como um carro fabricado na Alemanha. Se calhar vale menos de um quilo na China, porque nós não temos histórico nisto. Portanto, é muito importante nós ponderarmos nisto com calma. Eu percebo que todos nós estamos a passar dificuldades, uns mais, outros menos, outros até muito, mas temos que ver, não olhar para a árvore, mas olhar para a floresta. E sabemos que a economia, cada variável que nós mexemos, tem uma repercussão, tipo a borboleta que bate as asas na Austrália e que se torna cá uma tempestade. Portanto, medidas avulsas, sem ter a consciência do tecido empresarial, do tecido dos trabalhadores e também da própria realidade, porque os ministros deviam sair mais do gabinete e deviam perceber exatamente, e infelizmente nós temos ministros que são carreiristas, que não têm noção do que é a vida real, porque sempre viveram naquela realidade e fazem regras que não sabem na prática qual é o resultado destas regras. Portanto, Manuel Acácio, nós temos aqui um desafio, mas para mim é mais um desafio de mentalidade e de nós entendermos qual a nossa posição neste momento e adotarmos as medidas corretas para não ficarmos ainda mais prejudicados, porque a gente corre o risco de, neste momento, estar a criar uma solução que nos parece favorável e, a médio e longo prazo, ainda nos atrasar mais. E depois ficamos muito admirados de só estamos à frente nos piores índices, como de infelicidade na vida, como de rendimentos mais baixos, e naqueles que contam realmente, que é a produtividade, que é a capacidade de ter capacidade de investimento estrangeiro e tudo mais, somos sempre os últimos. Portanto, temos que virar este nosso chip, passar aqueles que temos mais elevados para serem os menores e os menores para os mais elevados. Um bom dia.
Obrigado, João Rodrigues, por nos ajudar neste debate. Gestor que nos liga de Albufeira. Vamos agora com a Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Bom dia, Inês. Aqui uma parte da intervenção deste nosso ouvinte quase encaixa que não uma luva no editorial que escrevias este domingo no Jornal de Notícias. Uma receita que mata o doente. As medidas que estão a ser tomadas correm o risco de os deixar ainda mais pobres?
Bom dia, Manuela Cássia, bom dia ao Fórum. Correm, de facto, o risco e tem muito a ver, como dizia também o ouvinte anterior, com as nossas debilidades estruturais. É verdade, quando nós olhamos para a intervenção do PCE, percebemos, do ponto de vista teórico, o que está em causa. E quando ouvimos também Mário Centeno alertar para os riscos da espiral inflacionista, sabemos que o objetivo é arrefecer, no fundo, aqui o valor do dinheiro e tentar conter esta escalada da inflação. Só que há aqui, sobretudo, dois problemas essenciais. Um deles tem, desde logo, a ver com o contexto específico desta crise, que é diferente de anteriores crises inflacionistas e tem a ver com um contexto muito específico da guerra, que afetou de uma forma muito mais intensa o setor energético e o setor alimentar. E, portanto, sobretudo no caso do setor alimentar, nós estamos a falar de bens essenciais, bens de que as pessoas não podem prescindir e, portanto, algumas das leituras de tentar refriar o consumo são completamente enviesadas a partir do momento em que percebemos algumas das estruturas que estão a pesar mais nas compras dos portugueses e na estrutura de despesas das famílias. E basta recordarmos que ainda na semana passada, no novo relatório da DECO, se dizia que 44% das famílias têm dificuldade em ir ao supermercado. Portanto, é disto que estamos a falar. Estamos a falar de bens essenciais e de algumas características muito específicas deste contexto que fazem com que as receitas clássicas e que compreendemos do ponto de vista teórico em relação à resposta à inflação possam não fazer totalmente sentido.
E torna muito difícil, desculpa, e esse dado torna muito difícil escutar os apelos de é preciso diminuir o consumo.
Exato, tornam muito difíceis esses apelos porque eles lá está, fazem sentido do ponto de vista macroeconómico e é preciso olhar para esse quadro e para a tentativa de encontrar receitas que a médio prazo venham a produzir resultados. A verdade é que nós temos visto que eles não têm produzido os efeitos desejados e, neste caso em particular e sobretudo no setor alimentar, estamos a falar de famílias que não conseguem comprar aquilo que é essencial. Estamos a falar do bem-estar básico de muitas famílias e por isso aquela frieza com que Christine Lagarde apela aos governos que suspendam o mais rapidamente possível as medidas extraordinárias de apoio, acaba por ser impossível não sentir que é um apelo feito com alguma frieza de quem olha para os gráficos, para os dados, para as receitas globais, mas de facto não vê o particular e o sofrimento.
Olha para a folha Excel, não olha para as pessoas.
Exatamente, e é verdade que nós poderemos dizer, mas a folha Excel a médio prazo visa produzir resultados, visa, mas provavelmente haverá várias formas de lá chegar e o objetivo aqui será encontrar caminhos que possam não ser tão penalizadores para quem está a pagar a fatura da crise, no fundo para atenuar os efeitos sobre os mais frágeis da nossa sociedade e, portanto, por muito que se compreenda que as receitas, no limite, também têm como preocupação as pessoas, que é a tentativa que faz de interpretar alguma frieza naquelas declarações, naturalmente que há, no limite, a resposta à crise económica é também uma tentativa de criar condições para que as pessoas vivam melhor. Mas a verdade é que há diferentes caminhos para lá chegar e alguns são mais preocupados com as pessoas e outros são, efetivamente, muito focados nas receitas macroeconómicas, no global e não tanto num olhar particular. E aqui, no caso de Portugal, entram efetivamente as nossas debilidades estruturais. Nós sabemos todas as dificuldades que temos quando nos comparamos com outras economias europeias, sabemos até que temos vindo a perder posições em relação a outras economias, nomeadamente os nossos parceiros de leste, que entretanto nos foram ultrapassando, e também nesta questão em particular do que diz respeito aos salários, nós estamos efetivamente numa situação de debilidade quando nos comparamos com outros vizinhos. Tem havido um esforço muito elevado e é verdade que ele afeta as empresas e, portanto, não podemos minimizar o risco para muitas pequenas empresas, e o nosso tecido empresarial é muito de micro e pequenas e médias empresas, o esforço com os sucessivos aumentos do salário mínimo, mas a verdade é que essa subida do salário mínimo não tem sido acompanhada das restantes carreiras e é por isso que ainda hoje temos nos dados preliminares do novo Boletim Económico do Banco de Portugal, que no caso dos licenciados, em 14 anos, o prémio, por assim dizer, por ser licenciado relativamente a quem tem apenas o 12º ano, caiu mais de 16%, ou seja, não compensa tanto no salário o facto de ter uma qualificação mais elevada. Isto, claro, com dados ajustados à inflação e comparando os vencimentos médios por qualificação. Temos, portanto, estes problemas estruturais que tornam mais difícil, no caso de Portugal, acomodar algumas das consequências desta crise. Quando olhamos, por exemplo, para o nosso cabaz no supermercado e comparamos com países como ao nosso lado a Espanha ou a França, percebemos que a fatura está a ser muito mais elevada para os portugueses, até porque ainda recentemente o Jornal de Notícias fez as contas e percebemos que em alguns alimentos básicos, mesmo com salários mais baixos, os produtos são, na comparação direta, alguns deles, destes produtos essenciais, mais caros nos supermercados em Portugal.
Estamos perante quase uma tempestade perfeita, muitas nuvens e um horizonte não sozinha fácil.
É verdade, e resta perceber, uma vez que António Costa não seguiu os conselhos do BCE, ou pelo menos declarou na semana passada que esta subida de mais meio ponto percentual nas taxas de juros é mais uma prova de que é preciso tomar medidas de apoio, prometeu anunciar novas medidas no final desta semana, essa será de facto a interrogação, é perceber que capacidade é que terá o governo para dar novas respostas, e há aqui alguns caminhos possíveis. É verdade que neste caso em particular dos bens alimentares tem havido muita pressão para que haja uma redução do IVA, como aconteceu no caso de Espanha, em IVA zero nos bens essenciais. Também há quem argumente que essa descida no IVA não se repercute diretamente nos preços ao consumidor e que poderá ser mais vantajoso o governo redistribuir essa receita fiscal adicional de uma forma diferente e, portanto, poderá ser mais eficaz encontrar formas de, do ponto de vista social, conseguir ter medidas mais diferenciadoras. Esse é, no fundo, o grande desafio, é que o governo consiga mostrar-nos políticas que olhem de forma diferenciada para quem está com mais dificuldades nesta altura e consigamos ter respostas o mais ajustadas possível àquilo que é a realidade social num país com muitas debilidades, de facto, ao nível da sua economia, da produtividade e, naturalmente, em todas estas equações, da capacidade de ajustar rendimentos àquilo que são as dificuldades sentidas pelas famílias atualmente.
Obrigado, Inês Cardoso, por nos ajudares neste debate, a análise da diretora do Jornal de Notícias. E que opinião tem o engenheiro Fernando Mendes, que nos escuta no Seixal? Bom dia.
Olá, bom dia. Está a ouvir?
Em boas condições.
Bom dia, Manuela Cássio e a todos os ouvintes do fórum. E obrigado pela oportunidade. Pronto, eu vou ser rápido. A minha opinião é a seguinte. Eu acho que já andamos a perder muito tempo com este tipo de fóruns, que são importantes, atenção, mas nunca saímos do mesmo. Portanto, o que eu propunha é que falássemos, digamos, verdade, principalmente aos jovens, e disséssemos aos nossos jovens que não têm, neste momento, quaisquer possibilidade de, digamos, de futuro em Portugal e que devem ir para o estrangeiro. Portanto, a eles, os nossos jovens, para o estrangeiro, não quer dizer que se demitam do país, mas será a única forma de nós conseguirmos manter alguma classe média. Porque a classe média em Portugal, aqui no nosso território, vai desaparecer. É uma questão de tempo, vai desaparecer. Portanto, nós só há duas maneiras de, do ponto de vista, transformar radicalmente uma sociedade. Ou através de uma revolução, e aí o povo poderá fazê-la, mas isso é sempre muito arriscado, porque sabemos que resulta ou não resulta. E há muitos casos em que até se está um período muito conturbado durante algum tempo, ou então através da classe média, não é? É só a classe média que pode mudar o que é que seja. Se ela vai desaparecer ou está a empobrecer em Portugal, temos que a manter no estrangeiro. E, portanto, o que eu digo é, nós temos tido gente incompetente a governar. E isso vê-se pelos resultados. Não é? Tivemos alguns bons ministros das Finanças, mas foram poucos e já não estão cá. Portanto, o que nós precisamos realmente é fazer um apelo à nossa classe média para sobreviver, tendo colocar realmente os nossos senhores, os nossos jovens, no estrangeiro, para que eles estejam disponíveis em qualquer momento de regressar a Portugal e tentar levantar o país. Portanto, é isso que, aliás, foi o que disse Passos Coelho, enfim, toda a gente o criticou, mas hoje estamos a ver que, se isso não for feito, a classe média vai desaparecer no país, vai desaparecer, já está a empobrecer, e depois ficamos num verdadeiro sem saída ou transformamos num país de ser mundo. E só não somos ainda porque estamos na Europa. Porque senão, já neste momento, estaríamos numa situação em que seria muito difícil ver alguma luz no fundo do túnel. Essa luz está a ser dada pelos mais novos. Pronto, era só isto que eu queria dizer. Muito obrigado.
Contributo do engenheiro Fernando Mendes, nos liga do Seixal. Bom dia, professor Jorge Martins, está no Porto. Bem-vindo também a este debate.
Muito bom dia, muito bom dia ao Fórum. Manuel Acácio, nós estamos a entrar aqui num discurso de marmotinha de rabo na boca, andamos aqui à volta e temos de ver as coisas como elas têm de ser. Eu não gosto muito bem dos nossos telos, já os tivemos durante toda a nossa história, vamos continuar a ter, isto é uma desgraça e vamos mandar toda a gente lá para fora e aqui está tudo mal. Não está tudo mal. Não está tudo mal. Há muita coisa que está muito bem aqui em Portugal e por alguma razão nós temos os destinos de férias agora na Páscoa todos esgotados. É porque isto não está assim tão mal. Nós temos o consumo nos supermercados aumentou no ano anterior. É que as coisas não estão assim tão mal aqui em Portugal. Agora, as pessoas também não fazem muito para justificar os aumentos de salários que estão a pedir. Eu estou à vontade. Eu sou professor. Não concordei com as condições que tinha no ensino público. Fui para o ensino privado. E é assim que tem de ser. Quando as pessoas não estão bem com aquilo que têm, ok, podemos lutar, e eu lutei durante muitos anos para que acabassem com a, por exemplo, com a situação no caso dos professores, de termos a quantidade de escalões que temos, que criam uma diferença muito grande em termos de professores e uma diferença muito grande em termos salariais. Julgo que 3 escalões seriam suficientes, mas isso é uma outra discussão. Mas agora, por exemplo, vamos para os assistentes nas escolas. Quantos deles é que fazem formação ao longo da sua vida para poder justificar a evolução da sua massa salarial? Pouquíssimos, quase nenhums. Quantas pessoas cá em Portugal, nas nossas empresas, e eu trabalho com vários empresários, que me dizem que eu abro cursos de formação para os meus funcionários e como eles são fora do horário de trabalho, ninguém se inscreve. Opa, então se as pessoas não fazem nada para conseguir ser uma mais-valia, vão pedir aumento de salário porque? Só porque têm anos de casa? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu, hoje em dia, ganho menos do que eu ganhava, por exemplo, há 20 anos atrás. Ah, mas é mesmo assim. O mundo rolou assim. O que é que nós temos de fazer? Temos de nos reinventar. Temos de nos adaptar para tentar que as coisas melhorem. Agora, estar só a exigir. Obviamente, que neste momento está a haver um grande aproveitamento por parte de algumas empresas desta situação em que estamos a viver, para aumentar os preços. E vemos isso perfeitamente nos supermercados. Eu estou à vontade, sou eu que faço as compras em casa, sei perfeitamente aquilo que os supermercados fazem. É vergonhoso. Aumentemos a fiscalização, apliquemos multas. Há coisas que não se entende como é que se aumenta, como é que os preços se aumentam desta forma. Mas não temos desta forma de andar a dizer que está tudo mal. Temos é fiscalizar mais, aplicar mais as multas e fazermos nós próprios também o nosso papel para podermos melhorar. É óbvio que o Estado tem de intervir nesta situação, por exemplo, da habitação. Não desta forma ridícula como foi apresentada, porque o Estado tem muitos imóveis próprios que estão completamente parados. Eu dou um exemplo, por exemplo, aqui na cidade do Porto. Temos a antiga sede do Exército na Avenida de França, que está completamente devoluto. Fazia ali uma quantidade de fogos a preços para arrendamento acessível fantástico. E temos muitos no país. Agora, não vamos é tirar a toalha ao chão, isto está tudo mal, porque isto só vai fazer com que aqueles discursos de extrema, dos extremos, tanto de direita como de esquerda, cada vez sejam mais fortes, e as pessoas que também não procuram se informar, depois associam-se àquilo que ao reboçado, ao maior reboçado que lhe querem dar. E no fim vão estar todos frustrados. Mas vamos tentar lutar um bocadinho por isto. Tentar fazer isto melhor. Nós temos o melhor país do mundo. Eu estou à vontade, que já dei aulas em grande parte do mundo. Tive essa felicidade. Temos o melhor país, pá, temos as melhores praias, temos as melhores condições para termos um país incrível. Pá, vamos começar a ser intervencionar. Olha, como ontem alguém dizia, quem fez a revolução neste país, quem nos deu a democracia, quem nos deu aquilo que temos hoje, foram os jovens, com 30 anos. E esses que cheguem à frente, que não estejam só à espera que alguém faça alguma coisa por eles, que cheguem à frente, que criem movimentos, que acabem com estes partidos obsoletos que temos. Temos de acabar com isto. Pá, e aí sim vamos mudar isto. Não, Lacássio, mais uma vez, muito obrigado por me permitir entrar no fórum.
Obrigado, Sr. Jorge Martins. Ficou pelo que deixa no final desta sua intervenção. Respeito aqui o debate online. José Fidalgo Gabriel Velasco escreve que os salários não estão a acompanhar o aumento do custo de vida e da inflação, o que implica que muitos portugueses não estão a conseguir pagar a tempo e horas as suas contas ou a gerar poupança para garantir uma reforma estável. O não aumento dos salários não é apenas uma questão de justiça social. Tem também impactos negativos na economia. Quando os trabalhadores têm salários baixos, e ainda são comidos pela inflação alta, têm menos dinheiro para gastar em produtos e serviços, o que afeta o crescimento e a economia. Quanto à espiral inflacionista, isso não parece ser necessariamente verdade em todas as situações, escreve José Fidalgo Gabriel Avelar. Um aumento nos salários pode ter efeitos positivos no aumento do poder de compra, o que pode levar a um aumento na procura, que por sua vez pode levar a um aumento na produção e na oferta, o que pode reduzir o aumento de preços. Um aumento dos salários pode ter também efeitos positivos a longo prazo, com o aumento da produtividade pela via da valorização e motivação dos trabalhadores. E conclui este nosso ouvinte, o apoio às famílias não pode ser reduzido sem causar sérios problemas sociais. Bom dia, professor Luís Capucha, bem-vindo ao Fórum TSF. É professor Luís Cuté, dirige o Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas. Professor, esta afirmação deste nosso ouvinte, que o apelo às famílias não pode ser reduzido sem causar sérios problemas sociais, deverá ser levado em conta pelo poder político?
Bom dia. Eu creio que ele tem toda a razão nisso que diz. Olhando para estas medidas que continuam a ser aplicadas e que repetem, aliás, erros de um passado não muito distante, eu gostaria de chamar a atenção para o seu impacto, nomeadamente na pobreza. Nós temos um dos países europeus em que o trabalho menos protege contra a pobreza, precisamente devido ao impacto dos baixos salários, que são baixíssimos. E uma parte, bastante menos do que aquilo que gostaríamos ou que existiria num sistema mais generoso, da mitigação da pobreza é resultante precisamente das transferências sociais para as famílias. Ora, reduzir os salários, como tem estado a acontecer, o salário real veio a decrescer há muito tempo, e cortar nas pensões sociais vai ter um impacto muitíssimo forte na pobreza. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um outro impacto que às vezes não se fala muito, mas que está intimamente relacionado com este, e que é um impacto sistémico e é muito perigoso, e que tem a ver com a confiança que as pessoas têm que ter, que os cidadãos têm que ter no nosso regime político e social. A adesão genuína, fortíssima, dos portugueses à Europa ficou muito a dever-se a objetivos não apenas de estabilidade política, mas também a objetivos de qualidade da vida social e de redução da pobreza. Aliás, desse ponto de vista, o Partido Socialista e também um bocado o Partido Social Democrata, tal como em toda a Europa, os socialistas e os democratas cristãos construíram o Estado Social, tiveram um grande protagonismo, e em particular o Partido Socialista teve um grande protagonismo no estabelecimento desta confiança. Ora, quando nós vemos aqueles que tradicionalmente eram a base social de apoio do Partido Socialista, os trabalhadores um pouco mais qualificados, aquelas classes médias urbanas, em protesto, não impulsionados e apoiados pelo Partido Socialista, mas contra um governo do Partido Socialista, e não contra os bloqueios à União Europeia, mas contra as políticas, ou algumas das políticas da União Europeia. Isto dá-nos que pensar, isto preocupa muito do ponto de vista da própria estabilidade do nosso sistema social e político e económico. Creio que esta situação que vivemos, desde há mais de 20 anos, eu vou dizer uma coisa que eu sei que pode chocar muitos economistas, mas desde a adesão de Portugal ao euro, esta prioridade absoluta, que é dada, quer pela Europa, quer pelos governos de centro-direita, quer, e aqui é mais relevante ainda, quer pelos governos de centro-esquerda, esta prioridade que é dada absoluta, esta subordinação de todas as políticas aos objetivos financeiros e ao equilíbrio do sistema financeiro e da banca, deixando para segundo plano, muitas vezes fazendo à custa da qualidade de vida dos cidadãos e da qualidade da sociedade, creio eu que é muito perigoso. Nós já vimos isso ainda há pouco tempo, a Troika foi bem ilustrativa a respeito das consequências que isso pode ter. Também já vimos o contrário, e já vimos como a Europa pode atuar num sentido de almofadar os impactos de possíveis crises económicas e sociais muito fortes, foi o que aconteceu durante a pandemia e nas respostas que foram concertadas na luta contra a pandemia da Covid-19. Mas esta ideia de que a resolução dos problemas da banca e do sistema financeiro tem que ser sempre feita à custa dos trabalhadores, à custa dos mais pobres, é uma ideia muitíssimo perigosa.
Como dizia há bocadinho a Inês Cardoso, pode ser uma receita que mata o doente.
É uma receita que, pelo menos, põe o doente em seríssimo perigo de vida.
E, coloca, e tendo vale em conta as suas palavras, coloca um vírus grave no nosso sistema democrático.
Um vírus gravíssimo, quer dizer, que não se combate a direita, os extremos, não é? Como alguém já disse, mas particularmente aquele que é atualmente o extremo mais ameaçador, que é a extrema-direita, xenófoba, populista, etc. Não se combate, não é? Apenas com palavras e no plano político. Tem que se dar às pessoas razões para acreditarem que efetivamente a melhor solução que têm, não há dúvida nenhuma, que é uma solução democrática, de liberdade, mas também de investimento e de respeito pela qualidade de vida das pessoas. Pensa assim, veio uma crise bancária em 2007, quem é que pagou? Os trabalhadores, as classes médias. Vem a pandemia, quem é que pagou? Os trabalhadores, as classes médias. Vem a seguir uma guerra e vem a inflação, quem é que paga? Sempre os mais pobres e sempre os trabalhadores. Porque todos o mundo atravessa, e Portugal também atravessa, todas estas crises em constante acumulação da riqueza e, portanto, em constante enriquecimento dos mais ricos. E nenhuma destas crises afeta os salários dos administradores, nenhuma destas crises afeta as disponibilidades financeiras para correr a empresas, a bancos, etc, etc. Nenhuma destas crises afeta a capacidade dos muito ricos, que é desses que eu estou a falar, dos muito ricos continuarem a acumular capital, e ao mesmo tempo as condições de vida das pessoas estão efetivamente a degradar-se. Todos nós sentimos isso. Nós temos hoje menor disponibilidade financeira do que tínhamos há 20 anos. Ora bem, isto, naturalmente, não pode deixar de preocupar-nos e ter um impacto muito negativo. E, portanto, o ouvinte que falou tinha razão. Estas medidas não apenas não resolvem problema nenhum à economia, porque nós vimos já isso também muitas vezes, uma sociedade desequilibrada nunca é boa para a saúde da economia. Não existem oásis económicos em desertos sociais. Isso é um mito. Que apenas visa precisamente continuar a meter a mão na massa. É um mito a ideia de que pode haver economias muito eficientes em sociedades de muito má qualidade. O que há, muitas vezes, é uma acumulação extraordinária de riqueza e desigualdades brutais em cidades sem qualidade nenhuma, mas depois com ricos muito ricos. Entre os mais ricos do mundo são coisas verdadeiramente obscenas que se passam e que Portugal está, infelizmente, também, aparentemente, numa trajetória que vai nesse sentido. Não, obviamente, com o dramatismo que isso tem noutros sítios do mundo, ainda somos um país europeu, democrático, o nosso Estado ainda é um Estado social, mas, sinceramente, estes sinais são muito preocupantes. Acho eu.
Muito obrigado por ter partilhado connosco a sua análise, professor Luís Capucha. Professor do ISCTE, eu dirijo o Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas do ISCTE, é um especialista em políticas de combate à pobreza. Dando-nos também aqui dados que nos permitem refletir sobre a questão que hoje colocamos aos nossos e às nossas ouvintes. Bom dia, Luís Santos Tavares, é economista, Liga dos Matosinhos. Bem-vindo a este debate.
Bom dia, Manuela Cássio, e bom dia a todos os ouvintes. Os salários, ou o poder de compra dos salários, são uma consequência de várias causas. E enquanto a comunicação social e a própria TSF e mais um ou dois jornais não quiserem focar-se nas causas daquilo que é e tem sido o poder de compra dos salários, nós não conseguimos sair da cepa torta, porque as universidades, os comentadores e nem os governadores do Banco de Portugal nos estão a ajudar. Não é verdade aquilo que disse o Mário Centeno. Só seria aquilo que ele disse, que os salários agravariam a inflação, caso o aumento do poder de compra dos salários não fosse acompanhado paralelamente de um aumento de produtividade. A produtividade não é um bicho, não é um papão, não é o diabo. Nós, quando estamos a trabalhar 7 ou 8 horas por dia, em cada hora temos o direito e a obrigação de fazer alguma coisa que seja, de facto, útil, indispensável. Ser útil é ter a capacidade de satisfazer uma necessidade. A questão é que muitos de nós a trabalhar está no trabalho, não está a fazer nada de útil, que tenha valor significativo. E não tem porquê. Não é por culpa do trabalhador. É por culpa dos empresários, porque nós não temos empresários, temos patrões e donos de empresas, e nós não temos gestores, o que temos é capatazes. Isto na maioria, felizmente há exceções, e o falecido Rui Madeiro, felizmente, não era o único. Eu conheço pelo menos mais uma dúzia. Isto não se passa só nas empresas, passa-se nos próprios serviços públicos e no Estado. É possível fazer o que se faz hoje, mas fazer muitíssimo melhor, com muito menos custos e recursos, mas principalmente nós podemos fazer, criar muito mais riqueza do que estamos a criar. Nós estamos a ter uma riqueza que é 55% da necessária e da possível. O PIB que temos tido corresponde a pouco mais de metade daquele que é necessário. Para isso é preciso mudar, acrescentar e falar e fazer a pedagogia da produtividade, da criação de coisas úteis, não tarefas pobres, repetitivas. Quer dizer, isto levar-nos-ia para uma coisa que também é o tabu, não se pode falar dela porque é politicamente correto, que é o nível de subemprego. Há milhares ou centenas de milhares de pessoas que estão em desemprego oculto em 8 horas ou 7 de trabalho, efetivamente já só geram utilidade em 3 ou 4 horas. Quem paga o salário dessas pessoas são os clientes ou os contribuintes. A produtividade tem que ser falada e explicada. Aparece um pudor, um complexo. A verdade não é um tabu. Pronto, e vai acabar-se apenas um aspecto complementar. Sim, produtividade mais e produzir com muito menos defeitos e muito menos desperdícios. Nós temos mais de 30% de desperdícios. Estamos a falar de 70 mil milhões de euros por ano de desperdícios. Pronto, e o ponto final para rematar, permita-me, Manuela Cássio, é dizer que aquilo que é as desigualdades, presentemente 1%, das pessoas detêm 30% da riqueza, esta tendência não pode continuar e aqui há uma intervenção de natureza política que tem que ser forte, assertiva, justa, porque no limite o que está a acontecer, já está a acontecer há 20 anos, é que os acréscimos de produtividade, os poucos que têm havido, têm sido apropriados exclusivamente, isto não tem nada de marxista nem de ideológico, pelo fator capital. As remunerações do trabalho hoje pesam 45%, quando aqui no 25 de Abril pesaram 70%.
E obrigado, Luciano Tavares, pela participação no Fórum TSF. Análise deste economista que nos liga de Matosinhos. Bom dia, Ana Pires, bem-vinda também a este debate. Integra a Comissão Executiva da CGTP. Temos, a CGTP tem repetido muito, temos um problema grave com o nível dos salários em Portugal. O que é que está a falhar?
Olá, muito bom dia. Temos de facto um problema grave com o nível dos salários em Portugal, e não é de agora, este é um problema que tem muitos anos, tem-se baseado neste modelo de precariedade e baixos salários, que tem décadas e com o qual é urgente romper. Quando nós sabemos que cerca de 1 milhão de trabalhadores recebe salário mínimo nacional, e que mais de 70% de quem trabalha no nosso país recebe até 1000 euros, nós conseguimos compreender que, independentemente das profissões, das qualificações, dos anos de serviço, nós temos um conjunto de trabalhadores a receber o mesmo, independentemente, imagina um trabalhador com altas qualificações, há uma grande probabilidade de estar a receber o salário mínimo nacional, ou um trabalhador que tem 30 anos de serviço para receber o salário mínimo nacional. Ou seja, uma massa de gente que trabalha todos os dias e que é pobre. É pobre porque aquilo que recebe não é o suficiente para fazer face às suas despesas.
E como é que o GT peço desculpa, Presidente, ter interrompido, como é que a CGTP escuta o alerta de Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, de que um aumento generalizado de salários iria contribuir para agravar a inflação?
Bem, isto era de perguntar se foram os salários que causaram esta espiral inflacionista que já cá está e que é insuportável e que não resulta do aumento dos salários, nem do aumento da procura. Inclusive, já foram aqui colocados até ao longo da manhã no fórum a informação sobre as previsões do crescimento económico que estavam para este ano, que estavam acima dos 3%, e que agora a revisão destes dados revelam esta retração pela quebra do consumo interno. Isto traduzindo por miúdos, o que estamos a falar é um recuo na satisfação de necessidades básicas, como a alimentação ou o pagamento das despesas essenciais, como da habitação. E aquilo que se pergunta é: como é que nós vamos cortar mais, ainda mais do que já está a acontecer, por exemplo, na alimentação? É porque este problema da inflação, e também já aqui foi dito, tem um impacto extraordinariamente superior naqueles que menos podem. Veja-se o aumento da alimentação, do cabaz alimentar básico, não é? Estamos a falar de aumentos de 20%, de 25%. Veja-se os custos com a habitação, o aumento das prestações de quem tem crédito bancário de 100, 200, 300 ou mais euros. Ou seja, se os salários que já tínhamos no nosso país não eram suficientes para ter uma vida digna, e há riqueza no nosso país suficiente para que todos possamos viver com dignidade, ela está aí muito mal distribuída, mas se já não havia, naturalmente, com os impactos da situação que estamos a atravessar, e já agora com a especulação e os aproveitamentos variados que são feitos e que têm até espelho, por exemplo, nestes aumentos da alimentação, o que nós precisamos mesmo é de um aumento significativo dos salários. E eu recordo, por exemplo, e também já aqui foi colocado, para uma economia como a nossa, cujas empresas vendem essencialmente para o mercado interno, quem compra são aqueles que vivem e trabalham e que vivem do seu trabalho no nosso país. Ora, se não tiverem condições para comprar, também não têm as empresas condições para escoar o seu produto. E esta receita não é nova. É uma receita que nos anos do governo PSD, do CDS e da Troika, em que se cortou salários, que se cortou direitos, com o argumento da economia não aguentar ou das empresas não aguentar, o que se viu é que cortou-se salários, cortou-se direitos e, de facto, as empresas não aguentaram. Isto nada teve a ver com os salários. Portanto, diria que o que nós temos afirmado, e nesta manifestação que fizemos no sábado com mais de 100 mil pessoas na rua, prova este nível de indignação e este nível de necessidade, sim, por ter este caminho, é preciso, de facto, dar condições de vida às pessoas para terem uma vida digna. Mas não é só para isto, não é só para aumentar os salários, não é só para dar melhores condições de vida aos trabalhadores e às suas famílias, é também para o desenvolvimento do país. O nosso país não se desenvolve se não tiver no centro também da sua ação a preocupação com a valorização dos trabalhos, do trabalho e dos trabalhadores.
Obrigado, Ana Pires, a contributo deste momento da Comissão Executiva da CGTP para a reflexão que hoje fazemos no Fórum TSF. Convidámos também a UGT, que não aceitou o convite para participar neste debate. Bom dia, Gonçalo Nunes, é gestor, escutamos em Alcácer do Sal. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Eu julgo que para aumentar os salários é preciso resolver várias variáveis.
e uma delas é a produtividade. E nesse aspecto as políticas deste nosso governo fizeram com que estejamos à beira de ser ultrapassados pela Roménia. Portanto, nós aqui temos um problema. Temos também um problema ao nível da formação dos empresários. Estamos agora a terminar agora uma geração que vinha do 25 de Abril, com o acesso dado do 25 de Abril, aliás, do Estado Novo, que teve o acesso dado à educação, e agora temos um governo que está a tratar a educação da forma que nós vemos. Portanto, aqui também não se augura um futuro muito melhor. É também necessário criar produtos de valor acrescentado, tal questão das marcas, que já foi referido, e o próprio, houve um outro ouvinte que falou no economista Hernani Lopes, e eu lembro que ele tinha um governo, tinha um programa exatamente nesse sentido de se criar um programa, de valorizar marcas, de vender uma marca portuguesa como uma marca do oeste da Europa, e todos esses programas têm caído. É preciso um governo que pegue realmente nessas coisas, que leve esses programas aos empresários, às empresas, e que ajude realmente a que as empresas tenham condições para criar esse valor acrescentado e realmente melhorar a massa salarial. É necessário também estabilidade fiscal. Ora, este governo atualmente colocou-nos numa situação de asfixia fiscal. Nós temos a maior carga fiscal do que há memória. Eram necessárias reformas estruturais. Nós há 7 anos que não temos uma reforma estrutural. E agora a primeira medida que este governo toma parecida com uma reforma estrutural, que era um plano para a habitação, o Presidente da República já veio dizer que é uma lei de cartaz. Portanto, nós não precisamos de um governo que faça leis de cartaz, precisamos de um governo que faça reformas estruturais para que o governo possa realmente, para que o país possa realmente avançar. Era necessário atrair investimento direto estrangeiro, porque esse investimento direto estrangeiro já era pré-qualificado. Nós, neste momento, temos um governo que não tem credibilidade que lhe permita atrair investimento direto estrangeiro. Não só por a questão toda dos casos e dos casinhos, como a própria política fiscal que eu já referi aqui atrás. Fazendo a passagem para o assunto da inflação, ou ligando esta questão, este cenário atual que vivemos, com o aumento das taxas de juros, isto vai gerar um aumento da falência das empresas, vai gerar um aumento das falências das famílias. Eu julgo que teremos que aprender a lidar com a inflação, teremos que saber adaptar-nos a este tempo, e realmente também não podemos tomar o antibiótico todo de uma vez só, para evitar que realmente se crie aqui um problema maior, que é o problema que temos neste momento, gerado com a inflação. E para isso também será necessário tomar medidas complementares, e todos fazemos parte. Nós, as famílias, acho que devem, de maneira geral, reduzir o consumo dentro daquilo que é possível. Os apoios à economia, às famílias, devem ser cirúrgicos, não se pode retirar totalmente os apoios. Tem que haver apoios cirúrgicos, tem que ser muito estratégicos, tem que ser para os mais necessitados. Tem que haver uma malha da rede social em que ninguém caia. Isso é muito importante. A inflação não pode fazer com que os pobres voltem a ser mais pobres ou que voltem a passar dificuldades. Ninguém deve ficar sem comida ou sem acesso, sem saúde, sem medicamentos. E aí sim, aí é importante não faltar com esses apoios. As empresas podem tomar medidas como a reduflação. Ontem havia um exemplo, posso aqui referir, mas sem exageros, como ontem vimos, alguns vimos nós da SIC, passar pacotes de 900 para 600 gramas e colocar o... Isso já é um bocado exagerado, ou talvez haja aqui uma certa falha ética, mas essa é, sem dúvida, uma medida de combate à inflação. Os salários, para finalizar, realmente têm que ser aumentados. Em Portugal tem um impacto muito pequeno na economia europeia, mas nós realmente precisamos de evoluir, e só se evolui aumentando os salários. Temos que aumentar o salário mínimo para garantir a qualidade de vida das famílias. Temos que aumentar o salário médio para evitar uma compactação social que tem vindo a acontecer, e também para que os nossos jovens possam sair de casa dos pais mais cedo sem ter medo de ter de voltar para lá. E isso nós não temos feito, isso nós temos falhado nesse plano. E também só se passar com planos. Só para terminar, nós passamos de dois governos diferentes, do 8 para o 80, e eu sou militante do PSD e estou à vontade para falar sobre isto. Passos Coelho tomava medidas impopulares, mas visando o futuro, e agora temos um António Costa, um primeiro-ministro, que toma medidas populares, mas que se esquece ao mesmo tempo de assegurar a qualidade e o futuro das gerações futuras. Portanto, este problema resolve-se. Portugal precisa, para resolver este problema, de um governo que consiga gerir o país conciliando a qualidade de vida das gerações imediatas com com os interesses das gerações futuras.
E é com o contributo do gestor Gonçalo Nunes que chegamos ao fim deste fórum TSF, onde falámos de salários, da inflação, e tentámos perceber se as políticas que estão a ser seguidas, muito incentivadas pelas instituições europeias, estão a ter um efeito positivo ou se, pelo contrário, nos podem conduzir a um empobrecimento generalizado. Exato.